Olá, meus amores, tudo bem? Sim, ele está aqui, ele veio mesmo, não é clickbait. Startup da Real, cara, veio aqui gravar um episódio comigo muito maneiro. Mais um da série Rolê Aleatório, porque o host é incapaz de escrever uma pauta decente para seguir com o convidado, né? Pô, ponto de melhoria aí. Bom, mas brincadeiras de lado, eu espero que você curta esse episódio, foi um papo bem bacana. E é isso aí, né? Vamos pro episódio, vou parar de te enrolar.
Olha só quem temos aqui, o queridão.
Opa, tudo bom?
Tudo bem, meu jovem?
Tranquilo.
Cara, que prazer, velho, ter você aqui, velho. Pô, eu tô surpreso com as pessoas que eu estou conseguindo convencer a vir gravar o meu podcast sem ter que pagar nada, cara. Olha só. Eu tô
trocar uma ideia.
Pô, cara, que bacana, velho. E aí, cara, como é que estão aí, cara? Como é que estão as startups? Como é que estão aí os coaches, os empreendedores? Eles ainda estão te dando muito trabalho?
Ah, eles não me dão trabalho, né? Eu preciso trabalho pra eles.
Ah, mas
tá. Em tempos de crise, né, eles acham várias oportunidades, então tem muita coisa para falar.
Então, que bom, né? Então eles estão gerando conteúdo, é isso que importa, né, cara?
Exatamente.
Então, cara, assim, eu te chamei, cara, porque eu acho bem pertinente, cara, a gente conversar um pouco sobre isso, porque... É, eu gravei um episódio sobre júnior, sobre sêniors, sobre discussões, e eu acho que é bacana, cara, a gente conversar um pouco sobre startup, porque às vezes me parece que startup é um mundo totalmente à parte do mundo corporativo. Parece que tem regras diferentes, comportamentos diferentes, ou você acha que é uma empresa pequena e que não tem tanta diferença assim, cara? Eu nunca trabalhei numa startup, eu vou ser muito sincero.
A verdade é que vai variar bastante o perfil das startups, né? Ela pode sim ser uma empresa pequena, se ela estiver bancando tudo do próprio bolso e tal, numa fase extremamente embrionária. Mas ela pode ser também uma empresa grande, tipo, mais com base em investimento, né? Em investidores e tal. Então, às vezes, é uma empresa que tem muita estrutura, apesar de não dar lucro ainda, tudo. Mas que porque tem investimento, ela consegue ter esse visual maior, né? Essa impressão externa maior do que uma pequena empresa, né? Quando você pensa numa pequena empresa, você tem que considerar a escassez de recursos, né? Uma série de limitações aí que a empresa pequena tem, que muitas startups não têm, porque já chegam mesmo enxutas, com uma boa grana de investidores aí.
Entendi. Cara, uma startup tem que ter puff?
Tem que ter puff. Cara, não deveria, né? Apesar de eu gosto, particularmente, gosto bastante de puff, mas acho que não. Acho que isso faz parte daquele kit de coisas para agradar jovens, né? Então você tem um puff.
Eu tô rindo sem fazer barulho.
Tem puff, tem videogame, tem sinuca, tem ping-pong, totó, tá? Essas paradas. Jovem, né? A ideia é que a teoria por trás disso é que os jovens, eles estariam menos preocupados com dinheiro e mais preocupados com qualidade de vida e ambiente de trabalho divertido. Aí você cria, cara, esse ambiente supostamente divertido pro cara aceitar e trabalhar por menos para você do que ele iria para uma empresa tradicional, teoricamente quadradona, por mais dinheiro. Só que na prática você não consegue usar nada desses mimos que estão disponíveis ali. Você fica preso trabalhando 18 horas por dia e ganhando pouco.
Nossa, olha só, cara, eu já trabalhei 18 horas por dia dentro de um alto forno, não tinha nenhum videogame, cara. Tá, olha bem, como é que eu sou idiota, cara. Então, eu tenho uma teoria, eu não sei se ela é assim,
é verdadeira ou faz sentido ou não. Mas às vezes eu penso, quando eu olhava lá para trás, assim, quando eu tô falando assim de 2010, existiam empresas que você podia trabalhar de bermuda, e nossa, isso foi uma quebra de tabu. Nossa, olha, eu posso trabalhar de bermuda, eu não preciso usar um terno para trabalhar. E assim, as pessoas podiam trabalhar de bermuda, tinham horários bem flexíveis, podiam fazer home office. E mesmo assim, por mais que o ambiente parecesse ser leve, as pessoas trabalhavam absurdamente muito. E quando eu me perguntava, nossa, cara, mas essa pessoa trabalha mais que eu e tecnicamente a empresa é mais cool. Às vezes eu ficava pensando, cara, será que todas essas vantagens não são uma coisa para a pessoa trabalhar mais, para não perder isso?
Ah, então, tem um pouco disso, na verdade, mas... Nem sempre. Tipo, não significa que o cara vai trabalhar mais, assim, né? Ele tem mais por outros motivos, porque existe todo um trabalho de juntar como equipe, né? De pensar como um time e tal. Mas que na prática ele é parte de toda. As startups elas vêm com uma forte capacitação psicológica que as empresas tradicionais normalmente não têm, que é de convencimento, de movimentação de pessoal, de fazer a pessoa engajar, toda essa história de propósito, de defender uma causa, tudo isso funciona, né? São ferramentas de exploração, mas funciona, né? Você engaja os seus funcionários dentro de uma ideia comum que ele acredita estar mudando o mundo e que por isso ele vai se sacrificar ali, não necessariamente para manter o trampo de bermuda e tal. O que acontece é que hoje em dia nem tanto, mas antigamente as empresas mais descoladas também eram as que entendiam melhor a necessidade de capacitação externa, né? Elas bebiam de fontes externas e entendiam a necessidade da capacitação dos profissionais para que eles fossem os melhores do mercado, porque como o objetivo era extremamente grandioso, eles precisavam não só das melhores pessoas, mas que elas continuem dentro das melhores fontes. E aí é por isso que os caras trabalhavam mais e muitas vezes eram tecnicamente destaques, né? Mas essa cultura, pelo menos no Brasil, ela desapareceu bastante.
Entendi, cara. Tá, vamos fazer um apanhado aqui, assim, a pessoa que está se inserindo na área, que eu vejo que hoje ainda é um problema, as pessoas têm dificuldade de se inserir, e muitas vezes por N motivos, às vezes elas acabam ouvindo conselhos errados, ou às vezes não ouvem conselho nenhum. Enfim, eu não consigo, a gente não consegue mapear isso porque são N fatores. Mas se a gente fosse fazer um apanhado do seguinte: o que que uma pessoa desenvolvedora de software deve se atentar? Vamos supor, cara, olha só, tome cuidado com certos aspectos, tanto de startups quanto de coisas que ela lê por aí. O que que você conseguiria citar, cara, de fatores? Olha, cuidado com isso, que eu acho que isso não é muito bom, isso é uma armadilha.
Tá.
Eu acho que a pergunta é muito longa.
Não, antes de tudo, eu preciso deixar claro que eu saí da tecnologia em 2013, né? Desde 2013 eu não atuo no mercado de tecnologia, não desenvolvo, não trabalho nesse lado da empresa.
Programador nunca vai sair de você, tá? Nunca vai sair de você, cara.
Mas existem coisas, né, que são até comuns para várias outras áreas que a gente tende a ficar de olho para você não assim. Então, primeira coisa são vagas e entre aspas, oportunidades que exigem mais do que oferecem, né? Isso é uma estratégia de atrair pelo desafio, né? A pessoa está desesperada por um trabalho e quer mostrar que consegue porque não consegue o trabalho, e aí tem a vaga lá, tipo, ah, essa vaga não é para aqueles preguiçosos, não é para quem não quer trabalhar, essa vaga é só para quem quer mudar o mundo, sabe? Essas chamadas,
essas fotos. Tô ligado, cara. Bem, nossa, eu morro de rir, velho.
Bem
eu
puxados pro desafio, assim, meio que pro cara querer assumir uma bronca para mostrar que é capaz, Só que aí ninguém pode dizer que ele não sabia onde estava entrando. E aí, normalmente, essas vagas já tem outros critérios que são assim. Eles descrevem coisas que são direitos básicos do trabalhador. Então, vai descrever como benefícios, sei lá, férias, vai descrever como benefício vale alimentação, vai descrever como benefício vale transporte. Todas as coisas que dentro de um contrato CLT são dadas como direito do trabalhador, costumam ser destacadas ali para preencher essa lacuna de benefícios, mas que na verdade são artifícios para não ter nada. Se a empresa dá muita evidência em videogame, puff e essas coisas, você tem que se levar a pensar o que que ela está tentando esconder, sabe? Se ela está oferecendo tudo isso, se não existe ali uma outra coisa que ela pode estar escondendo. Porque é que nem eu falei, muitas das vezes ela tem todas essas coisas legais mesmo. Mas as pessoas trabalham tanto que elas não conseguem usar nada disso. É mal visto se usar.
Se estiver usando, né?
Então, cara, sei lá, tipo, já vi lugares assim. Você tinha lá a sala de descompressão. Ah, não, você pode sentar ali no meio do dia, tiver cansado, cabeça cheia, precisando pensar, assistir uma série, ficar ali de boa, jogar um videogame. Aí, quando alguém tá usando, essa pessoa é taxada de preguiçosa dentro da empresa, e aí fica um clima pesado o suficiente para ninguém querer usar aquilo, porque você sabe que poder, as pessoas estão sempre julgando quem tá por lá. Então, dá uma olhada no ambiente verdadeiro da empresa, assim, né? Conversar com alguém que trabalha lá, procurar lá no LinkedIn, ver de qual é a
sua planilha. Aquela sua planilha ainda é um bom guia?
Não sei, cara. Ela tem 2 anos agora, 2 anos e pouquinho. E pelo que eu sei de mercado, ele não mudou muito, tá? Inclusive eu acho que em alguns aspectos até ficou pior, porque de lá pra cá a gente teve um presidente que se elegeu e praticamente extinguiu os direitos trabalhistas ou a justiça do trabalho, né? Então as empresas estão meio que pintando e bordando aí com os trabalhadores.
É foda, né, velho?
E aí, então eu tendo a achar que está um pouco pior. Mas eu precisaria fazer uma outra planilha, talvez seja até a época para fazer isso. Talvez
eu acho
a
legal.
Pandemia atrapalhe um pouco, porque a percepção das pessoas está um pouco alterada, né? Então, se a empresa era legal, mas não liberou pro home office, você pode estar meio puto, com razão, mas isso pode influenciar numa resposta mais negativa do que talvez aconteceria numa situação normal, né?
Às vezes poluir
Foi mal.
Olha, a sua Alexa falou igual. Não, pô, seria legal a participação dela.
Foi
cara.
Assim, foi assim.
Eu sou doido. Eu sou doido pra ter um negócio desse, cara. enfim, cara, eu tava até pensando sobre isso, porque essa questão é de você usar área de descompressão, essas coisas, é uma coisa muito, acho que. Por exemplo, eu tava trabalhando num cliente hoje e, pô, os caras... A gente tava resolvendo uma rabuda, né, cara? Um problemaço. E os caras estavam querendo ver o jogo, né? Uhum. Aí tinha uma televisão. Vai, liga a televisão ali, velho. Deixa o jogo rolando, os caras chegando. Mas eu cheguei, peguei, liguei a televisão, botei e deixei o jogo lá. Velho, assiste aí, cara. Pô, a gente tá, tipo... A gente ficou trabalhando, tava fazendo as coisas, o jogo tava rolando, saca? Mas eu cheguei, brother, pode usar, cara. Usa aí, a gente tá fazendo as coisas, a gente tá produzindo. Saca? Se você quer ver o jogo, eu não vou. Quem sou eu pra tirar isso de você? Mas eu tenho autoconhecimento suficiente, brother. O jogo tá rolando aqui, mas a gente tá aqui fazendo as coisas. De vez em quando a gente dá uma olhadinha, nada demais. Eu já trabalhei numa empresa que tinha uma área de descompressão. Às vezes eu pegava, sentava ali, fazia um café e ninguém falava um A, porque eu sabia que, cara, eu produzo e, cara, se a pessoa vai ficar falando alguma coisa, deixa ela falar. ela perde tempo pensando em mim e eu tô pensando no meu trabalho, saca? Às vezes seria uma questão da pessoa também ter um pouco de maturidade, um pouco de segurança, um pouco de autoconhecimento, cara, pra não... Às vezes não ficar acanhado, porque se tá lá, porra, não tem o porquê você não usar, né?
É porque se você consegue fazer isso sem se preocupar, provavelmente o lugar onde você trabalha e tal, ele não tem essa carga de pressão que muitos outros lugares têm. Então,
não, tem muita pressão. Tem então pressão você, pra cacete.
Por exemplo, vamos dizer que existe uma tarefa que é comum, né? O gerente atribuiu uma tarefa que não vai dar tempo. Ela não vai dar tempo. Você sabe desde o princípio que ela não vai dar tempo. E você tá lá trabalhando, fazendo as paradas e botou o jogo. Num lugar tóxico, provavelmente o gerente vai jogar na sua cara que você estava vendo o jogo quando trabalhava. E mesmo que você fale que não atrapalhou sua concentração, não atrapalhou seu trabalho, ele vai usar isso como forma de dizer
com certeza.
De que você não estava sendo produtivo, de que você não está comprometido com o trabalho, de que você não leva o ambiente de trabalho a sério, algumas dessas coisas. Então, assim, a maioria dos ambientes existe uma série de problemas de gestão. Gestão é criticíssimo no Brasil. Bons gestores são extremamente raros. E a tendência é transferir a culpa das coisas para quem está embaixo da pirâmide, né? Então, o cara é ruim de definir prazo, o cara é ruim de juntar time, o cara é ruim de negociar, seja com o cliente ou seja com o cliente interno. E aí ele vai pegando demanda sem se preocupar em alocação de tempo nem nada disso, e tá todo mundo sempre atrasado, tudo é sempre pra ontem. E aí não existe clima pra nada. Você pode ser o pica do universo que vai atrasar, sabe? Existem muitos desses ambientes onde está todo mundo apagando incêndio sempre. E aí garante-se que o ambiente é ruim o suficiente para você não sentir a vontade de nem estar sorrindo, assim. Às vezes você está lá trabalhando e tal e faz uma piada com o seu amigo, mas você sente que nem para isso o clima colabora, porque senão vai parecer que você não está preocupado, senão vai parecer que você não está... Não tá ali comprometido com a causa. E aí é óbvio, né? Tipo, eu sou um profissional sênior no que eu faço. Eu não tenho medo de ser demitido, sabe? Eu sei das minhas possibilidades, eu sei o que vai acontecer se eu perder meu emprego, eu sei como é que vai ser esse processo. Eu tenho uma certa segurança nisso. Mas a maioria dos profissionais não tem, sabe? Então,
Em
vez de desafiar o ambiente, eles fazem o que eu acho até bem prudente, que é dançar de acordo com a música ali, né? Você não quer dar um motivo de perder, sei lá, o motivo do seu sustento ali.
É aquela coisa, né, velho? Nunca meça os seus ponteiros com os nossos. Eu falo muito isso no Devs Cansados, não sei se você conhece.
Conheço.
Quando às vezes eu falo alguma coisa, ouvintes, não meçam os seus ponteiros com os meus. Eu posso ter certas posturas em determinados lugares, mas isso foi um direito conquistado. Eu não era assim no início, eu não sou assim sempre, né? Então, é sempre interessante a pessoa ter esse discernimento. Mas eu queria te perguntar uma coisa, e agora essa pergunta eu vou te desafiar. Você poderia recomendar bons quotes, com realmente coisas que valem a pena ser lidos? Você tem alguma referência? Porque sim, existem bons quotes, a gente não pode negar que não.
Então, a primeira coisa é que esse não é o meu mercado que eu acompanho, né? Não é, de coisa que eu acompanho. Então, e de verdade, assim, eu não vejo muitos coaches bons sendo famosos. Esse que é o problema, assim. Eles devem existir, deve existir ali o nicho dos caras que treinam boas pessoas, que fazem alguma diferença, principalmente na parte esportiva, né, que é mais direta essa relação entre um treinador, um cara que está ali para transmitir uma certa capacidade, uma certa visão, né, do ambiente. Mas o que a gente vê no geral não é isso. Então você vai pegar os livros mais lidos que tem, eles não são bons, sabe? Eles falam absurdos. Você vai pegar os coaches famosos, eles são repletos de absurdos, assim. Então é muito complicado, assim. E às vezes, assim, agora nem falando de coach, né? Mas amplificando ali meio que para influenciadores de algumas áreas e tal. E às vezes as pessoas são até carismáticas, sabe? Você olha para a pessoa, a pessoa tem um certo carisma, você tem uma certa simpatia pela pessoa. Mas que você vai chegar ali e vai ver o conteúdo e vai ver alguns absurdos que são, e em até certo ponto, inaceitáveis, assim. Então, sei lá, a Arcuri, Natália Arcuri, eu acho ele extremamente simpático. Eu às vezes vejo alguns vídeos dela porque eu acho ela divertidíssima de ver. Mas ela fala absurdos inaceitáveis, sabe? Então é meio isso, assim. O que eu conheço são os mais lidos, são os mais vendidos e tal, e aí é show de horrores. Eu realmente não tenho uma boa referência pra dar, sabe?
É, rapaz, eu sabia que ia ser pedreira. Eu tava esperando uma resposta desse
lado. Sim, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu não tenho. Porque acredito que eu mais ouço é essa: ah, você só fala mal, aponta alguém bom. Então, cara, tipo... Eu não tenho obrigação de fazer isso, sabe?
Eu tenho dois coaches bons, assim, mas um assim, eu vi que você me mandou um GG pelo Twitter. Você joga LOL?
Não jogo LOL, cara. Eu jogo outras coisas.
Ah, que eu vi um GG. Opa, esse aí joga LOL, hein?
Não, jogo Rainbow Six, jogo Call of Duty.
Ah, então eu, por exemplo, eu curto muito. E assim, eu quero ser profissional, assim. Então eu tenho um coach de LOL.
Sim.
Um cara que de fato me dá dica, me saca. E, nossa, ele é muito bom.
Não, eu já vi um coach de Rainbow Six, um coach gringo. E o cara é realmente bom. O cara é realmente muito
sim,
bom.
Sim. E eu já tive. Porque, pô, você vê que esse meu coach, ele tem resultado, é um bom jogador. E, cara, a mentoria lá, o coaching que ele tá, cara, tá dando muito resultado. O gameplay de fato melhorou muito. E no início da minha carreira eu tive uma coach comportamental. Foi uma época muito conturbada, assim, na minha vida, que eu tava muito na verdade eu ainda tava naquela transição de pleno para sênior. Então minha cabeça estava muito confusa, eu tomava muitas atitudes erradas, e ela me ajudou um pouco a me colocar no eixo. Então foi uma coach muito importante também na minha vida, porque foi uma questão comportamental. Ela me apontou erros que eu cometia, tipo a postura na hora de estar conversando com alguém, ou saca, é como você vai expressar determinadas coisas com as pessoas, que também ela fez um trabalho muito bom. E ela trabalha com isso, ela é coach de carreira. E ela também é muito boa, pena que, cara, eu não tenho o nome dela mais, o contato, faz muito tempo. Mas, poxa, cara, eu acho uma profissão tão maneira, e eu fico tão triste em ver que tudo... Porque, assim, um coach, basicamente, na minha visão, é uma pessoa que tem muita experiência na área que ela está dando o coach, e ela tem uma bagagem, um pouco de psicologia, entende um pouco de como é que a cabeça da pessoa funciona. E eu vejo isso, eu fico tão triste em ver uma profissão que, cara, é uma profissão muito boa em se resumir a frases motivacionais, em coisas de vai, acredito em você mesmo, isso, vai, vende tudo e abre o seu negócio. Aí ele cria pessoas motivadas, mas incompetentes, né, cara? Isso, eu fico tão triste, cara,
vendo
isso.
O que eu costumo dizer pros meus amigos sobre coaches é que, assim, eu entendo... Que não seria nem o papel do coach, talvez, mas do, entre aspas, de um mentor, alguma coisa assim. Eu entendo muito você chegar e você contratar um cara que é excelente em LOL. Cara, é excelente. E esse cara te jogar com você, mostrar o que você deixou aberto, o que não funcionou, qual era a estratégia, o que você precisa pensar. Tá ali dentro da sua jogada, junto com você, apontando aquilo que você não tá vendo, tá te falando o tipo de treino, porra, você tem que treinar isso, no caso eu que jogo FPS, você tem que treinar a mira, faz 2 horas por dia desse esqueminha do em não sei, em trainer 3D lá.
Em.
E aí você fica, faz duas horinhas aí essa semana pra gente ver se melhora. Pô, melhorou, então o seu problema pode ser, ah, não melhorou, então vamos ver se não é a sensibilidade do mouse. O cara que entende aquele universo, que ele tá vendo como você tá jogando, tá vendo suas dificuldades, tá te ajudando ali porque ele entende daquilo. Eu entendo, por exemplo, o cara que, sei lá, foi ginasta a vida inteira, é um excelente atleta, foi um excelente profissional na carreira dele, e aí chegou num ponto onde ele falou assim, tipo, cara, eu vou formar outros atletas. Aí ele vai lá, observa os atletas, sabe preparar psicologicamente para a competição, sabe olhar os pontos certos. Eu consigo ver o valor desse profissional em várias áreas, assim, em praticamente todas as áreas, quando a gente fala de especificidades. Então, porra, você é, sei lá, você é corredor, aí você contrata um coach pra te ajudar na corrida. Putz, você é cozinheiro, você começou agora, se formou, fez gastronomia, você quer começar a trabalhar em restaurante, você quer assumir uns cargos mais fodas em restaurante, saber ali como é que observa a tendência, aplica a tendência na construção do cardápio, sei lá. Aí você contrata um baita fodão coach nessa área pra ele te ajudar, saca? O que eu não aceito, o que eu acho bizarro, é o cara que não tem nenhuma experiência com nada, né, duradoura, assim, sei lá, o cara vai ser coach de desenvolvedores, de postura profissional de desenvolvedores, nem só postura, mas assim, de carreira e tal, e o cara, sei lá, nunca digitou uma linha de código, nunca trabalhou numa empresa
pois
de tecnologia,
é.
E aí é o incomodar, porque vira uma coisa genérica, e é isso que o mercado de coach começou a se transformar, porque se você for olhar, ele começou a atrair pessoas em desespero financeiro para vender esses cursos e formações de coach. Então, a ideia era formar pessoas em cursos que duravam, sei lá, acho que um mês, dois meses no máximo, na base de muita grana, e essas pessoas saíam de lá com um conhecimento genérico para tentar aplicar a cada caso. E é óbvio que se um cara desse pega alguém que nunca trabalhou, não tem experiência profissional, não sabe nada do mercado, ele consegue até ajudar alguém ali em um nível ou no outro, assim, mas não pelo preço. Talvez essa pessoa fosse aprender até melhor sozinho, batendo cabeça, aprendendo com tentativa e erro e tal. Então, eu gosto da ideia do coach, aceito a ideia do coach quando a gente tá falando de algo muito específico.
É, pois é.
Mas quando vira um monte de maluco generalista querendo ensinar especialistas a serem melhores no que eles fazem, sabe? Eu acho que não faz sentido. Seria alguém que nunca jogou LOL, mas é coach, sentar pra você e falar, ah, então vamos aqui melhorar o seu jogo.
É.
Tipo, desculpa, ele pode citar práticas que você saberia de cabeça, sabe? Ah, você tem que treinar mais, você tem que acreditar em você.
É, pois é, cara. Então, pra eu escolher esse meu coach, poxa, eu olhei todo o background que ele tinha. E às vezes, quando eu estou jogando com outras pessoas, eu falo o que eu aprendo, nossa, você deve jogar pra cabeça. Cheguei, não. Eu faço treinamento, então eu estou te repassando uma informação que eu recebi de outra pessoa. Mas não significa que eu jogo isso tudo. Mas na teoria, sim, é isso. E é uma coisa, cara, que me incomoda um pouco. Eu nem queria trazer esse podcast, mas eu acho que não tem por que não falar, porque, enfim, foi uma merda que eu fiz uma vez. Eu causei uma puta polêmica no Twitter, eu falei mal de pessoas que eu não devia ter falado. Mas o meu contexto era outro, era falar assim, poxa, cara, tem pessoas que não eram o caso das pessoas que eu citei, mas de outras pessoas talvez, que, cara, as pessoas falam tanto de carreira, de dar dica de carreira, mas essas pessoas não têm uma carreira, saca? Elas não têm uma carreira sólida, elas estão aí na correria, igual vocês, tipo, tem 3, 4 anos de carreira, isso não é uma carreira, saca? Então, eu acho que é importante, sim, cara, uma pessoa que vá falar de carreira, ela tenha tido uma carreira, já tenha passado por coisas, saca? Aquelas cicatrizes, entendeu? Eu me arrependi muito de ter falado esse monte de merda, até porque, enfim, as pessoas descontextualizaram totalmente o que eu falei. E eu aprendi a lição de que eu não devo mais me expressar pelo Twitter. Quando eu for falar alguma coisa, eu faço um vídeo ou eu escrevo um artigo onde a pessoa vai poder ler na íntegra e não simplesmente um trecho do que eu falei desvirtuado. Foi um puta aprendizado, cara.
Então, velho, eu acho até que, por exemplo, que é muito válido, sei lá, você é um desenvolvedor júnior. E aí você fez, sei lá, um Twitter, um blog, um Instagram, pra você falar sobre a sua carreira e o seu desenvolvimento. Como,
isso é maneiro.
Desenvolvedor junto. Você não está se posicionando como uma autoridade, você está se posicionando como alguém no aprendizado e compartilhando aquilo que, pela fase da vida que você está, é óbvio que vão ter erros e é óbvio que vão ter coisas interessantes. Eu sinto muita falta da internet na época onde as pessoas podiam falar sobre as coisas sem pensar ter uma autoridade suprema sobre aquilo.
Pois é.
Então,
cara,
hoje em dia, o cara começa a cozinhar e aí ele faz um canal lá de cozinha. E aí ele já assume uma postura, mesmo que ele esteja aprendendo, de sou um chefe foda, sabe?
Ah, pois
e é. Aí começa a dar pitacos em umas paradas que não tá na competência ainda, sabe?
Pois é, velho.
E eu pode estar com tudo, dentro do contexto, dentro do... Existem várias coisas. Mas eu acho que o modelo de influenciador que a internet criou, né, e que a gente alimenta como internet, ele é esse tipo que assume uma autoridade maior do que a que ele tem. E eu acho que a internet era muito legal quando você podia... enxergar as pessoas meio ali na horizontal, sabe? Você abria o blog, um cara que tava no mesmo momento que você, e que você se identificava, que tava muito legal, sabe? Esse era o tipo de conteúdo que eu gostava de ver. Mas hoje não, você entra no blog, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é foda, todo mundo tá no momento da vida onde é bem sucedido, e... Cara, eu não acredito nisso, sabe? Que todo mundo esteja assim.
Eu até gravei um episódio sobre isso, ele já saiu o episódio, que é justamente sobre essas coisas. As pessoas, às vezes, elas se enchem tanto de razão que elas se pegam discutindo coisas totalmente absurdas. Ah, não, tab versus espaço. Brother, por que, que você tá discutindo isso, cara? Saca, o seu editor faz o trabalho pra você e você tá aí horas gastando tweets, sacou? Falando de tab, não, porque tab é prejudicial ao processo da empresa. Tá, configura seu editor, pronto, acabou o problema, brother, saca? Whatever, saca? Mas, poxa, eu lembro que antigamente, e tem nomes, poxa, por exemplo, a Loiane Groner. Poxa, ela é uma desenvolvedora muito, muito conhecida, tem uma carreira aí brilhante, cara, porra, trilhada aí há muito, muito, muito tempo atrás. E, cara, ela começou assim, ela tinha blog, ela sempre compartilhava o conhecimento dela, ela sempre escrevia livros, mas, cara, eu nunca vi ela adotando uma postura de que eu sou a referência nisso. Não, ela simplesmente compartilhava o que ela sabia. Olha, é assim que se faz, é assado. E assim, ela sempre foi muito caprichosa com o conteúdo dela, então ela sempre falava com um nível de detalhes, as coisas muito legais. Pô, isso eu achava maneiro, cara, uma pessoa que se preocupava em dar material de qualidade, mas ao mesmo tempo sendo safo. Eu me esforço muito, cara, para toda vez que eu estou dando mentoria para alguém, a não me posicionar como um dono da verdade. Eu sento com a pessoa, eu programo junto com ela, eu mostro o processo, eu mostro como eu penso, eu erro erro muito, inclusive. A pessoa, nossa, mas teve um que até falou, nossa, cara, eu vi que você demorou muito para fazer isso. Assim, demora, cara, é tentativa e erro. Às vezes é assim que é o processo. Eu não sou perfeito, eu sou igual a você, eu erro também, eu faço cagada, saca? Eu não sou um super profissional, não sou um super programador, sou um cara normal. Então eu sempre tento destruir um pouco essa visão de que E eu vejo muita pessoa que muito dev, muita pessoa que se posiciona como assim, não, eu sou uma pessoa super bem sucedida, olha só, eu, tudo que eu só faço coisa foda, eu, brother, o GitHub é uma rede social também. A pessoa vai postar ali só o que é perfeito, só o que é foda, mas o processo que transformou A em B, você não tá vendo, sacou? Então eu tomo um certo cuidado com essas coisas. Sempre, porra, analiso um pouco as pessoas antes de fato dar um crédito. Eu vejo que tem muito charlatão por aí, tem muita gente que é boa e que às vezes não tem a atenção que deveria. Isso é bom? Não sei. Talvez se essa pessoa tivesse mais atenção, ela também ficaria nojenta, honestamente? Não sei. Mas é uma incógnita aí que eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber a verdade plena. E provavelmente eu falei um monte de bosta. Eu falei um monte de bosta desconexa.
Não, mas é meio isso, assim. Eu acho que existe muita vontade. E eu acho que quando você começa a ter um pouco de visibilidade, você começa a achar que é mais importante do que realmente é, sabe? E isso causa alguns erros de postura em muita gente.
Pois é, cara.
E aí é a foda, assim, porque, tipo, não é porque a pessoa tem, sei lá, 30 mil seguidores falando sobre desenvolvimento que ela é automaticamente um bom desenvolvedor. Mas, e aí quando chega no dia a dia, o dia a dia entra em conflito com isso, sabe? Você sofre essa expectativa quando você vai trabalhar, você sofre essa expectativa da comunidade, você sofre uma série de pressões ali que muita gente não consegue, sabe? E sim, é muito mais fácil, mesmo tendo um monte de seguidores, você olhar e falar, cara, eu sou normal, tô aprendendo, sou meu processo, e por aí vai, assim. Até mesmo quando a pessoa é sênior, né? Porque não é porque o cara é sênior que ele é automaticamente bom.
É só uma pessoa vivida.
É, uma pessoa com experiência, ela tem uma certa garantia de entrega, né? Eu tava até falando isso com um amigo outro dia, que ele reclama que todo mundo que ele contrata, ninguém entrega nada, ninguém cumpre prazo. E eu falei pra ele, você tá descobrindo a diferença entre um profissional júnior, um profissional pleno e um profissional sênior. O sênior do profissional sênior não é que ele é o mais pica do universo, mas é o que ele te garante que ele vai cumprir algumas coisas essenciais, que ele vai cumprir prazo, que você pode deixar ele voar mais sozinho, que você não precisa ficar em cima dele, que ele é mais independente e tal. Então, nem sempre o sênior é de capacidade, é só, né? Mas também, mas não é só de capacidade técnica.
É, a gente conversou sobre isso no primeiro episódio com o JP. Existe a diferença do sênior, a pessoa sênior e a pessoa sênior em uma tecnologia. Existe uma diferença gigantesca aí, né? Que vai da pessoa e do plano de cargos e salários da empresa.
É, tem muita gente que sai de sênior de uma empresa para ser pleno em outra.
É, pois é. Isso depende muito do contexto. Você pegar algo novo, você é júnior naquilo ali, mas você não significa que o profissional que você é vai deixar de ser, né?
Exatamente.
O sênior, né? Mas, pô, cara, e uma coisa que eu acho massa, assim, quando eu acompanho o seu perfil, eu acompanho o seu perfil há muito tempo, já briguei muito com você já, entendeu? E já, né, comprei algumas brigas também. E eu vejo, assim, que você é um perfil que é muito consistente, né, cara? Eu vejo que você nunca sobe num pedestal, assim. Eu vejo você sempre ali, naquela constância. Você discute com as pessoas quando tem que discutir. Você sempre, nunca foge do contexto, algo que eu acho muito maneiro, cara. Eu acho que essa questão de contexto é uma coisa que acho que as pessoas desaprenderam, cara. Você tá falando sobre uma coisa, tipo, eu lembro que uma vez eu tava falando sobre... Eu não lembro exatamente sobre o que era, mas era sobre essas empresas de delivery. E a pessoa, e as pessoas que trabalham, que são exploradas, eu falei, então, brother, de fato, mas eu não tô falando disso, isso não tá no meu contexto. Não sei que isso existe, é um problema, mas a gente não pode discutir tudo, eu tô falando sobre isso aqui, é esse ponto. E nesse ponto que eu estou discutindo, a gente não pode considerar essas variáveis que você está colocando, apesar de sim, acharem que são pertinentes. Eu acho maneiro, assim, cara, ver as discussões que às vezes rolam lá, sacou? Eu acho isso muito bacana, sacou? É um exemplo que eu tento, nem sempre eu consigo, mas eu tento seguir, sacou? Acho bacana, cara.
Ah, eu me forço sempre para a discussão ser saudável, assim. Uma grande preocupação minha é que o processo de debate ele seja o mais puro possível, assim. Então, questão de contexto, de interpretação caridosa, de saber não atacar pontos que não estão no assunto, essas coisas, eu óbvio que eventualmente eu vou acabar errando, tá ligado? Mas é uma preocupação minha, assim, é manter ali o debate. Tanto que eu já me excedi, já cometi erro, e sempre que alguém fala, pô, você pegou pesado ali, isso aqui não é assim, eu vou lá publicamente e me desculpo, assim.
Sim, é importante, né?
Eu acho que é óbvio, tipo, as pessoas acham que o anonimato ele ajuda a me defender das críticas, né, ou falar qualquer merda na internet, mas a verdade é que o anonimato, por não mexer com o meu ego, ele me ajuda a me manter humildão, me manter ali, porque não tem ninguém me vendo, ninguém vai me olhar na rua e apontar o dedo e falar que eu sou startup da Real, ninguém no meu dia a dia acha que eu sou foda, porque eu sou startup da Real, porque tem livro, porque tem texto, porque tem... Ninguém no meu dia a dia acha nada disso, sabe? Eu sou uma pessoa que... vai em todos os lugares que vai de boa, assim, então...
Não, mas devagarzinho você tá se abrindo. Antes tinha voz aí de pata, agora já foi só a voz.
Ah, não, mas é
daqui
porque tem
pouco,
umas
é,
outras...
Descubra.
Tem umas outras coisas que acabam, tipo, sendo difíceis, sabe? Então, tipo, o software de voz que eu usava só funcionava no computador da minha esposa... E no meu não funcionava, e aí...
Gente, vamos anotando, é casado...
Não, tem várias informações.
Gente, vamos anotando aí.
Tem várias informações que todo mundo já sabe. Mas é porque, assim, o que eu digo, na verdade, é que eu não sou um personagem, sabe? Eu sou a mesma pessoa que do meu dia a dia eu sou ali. Então eu falo, eu sou casado, eu falo onde eu nasci, eu falo quantos anos eu tenho, eu falo um monte de coisa que eu já fiz da minha vida. Meu livro tem histórias da minha vida pessoal, tem alguns detalhes sobre minha vida pessoal, mas... porque eu não sou um personagem, né? Eu sou essa pessoa mesmo e tudo bem. A única coisa que as pessoas não sabem é o meu nome, mas eu sou aquilo ali. O perfil ele não é inteiramente anônimo, porque eu sou aquela pessoa, os gostos que estão ali são meus, as opiniões são minhas, são opiniões que eu sustento no meu dia a dia, são opiniões que eu sustento quando eu vou discutir com o meu chefe, quando eu vou falar na minha empresa. Então é muito transparente aquilo ali, e para mim é importante que seja, porque eu preciso ser cobrado também por quem eu sou, sabe?
É, ficar criando um personagem na internet. O motivo de eu ter feito esse podcast foi justamente porque no Devs Cansados eu não sou um personagem, eu sou aquilo ali que você escuta. Eu sou uma pessoa debochada, eu sou uma pessoa ácida, eu sou uma pessoa que, cara, eu às vezes eu não tenho termômetro. Eu sou aquilo ali mesmo, mas eu não sou só aquilo ali. Eu geralmente eu sou daquela forma quando eu tô pistola. Então, quando eu gravo Devs Cansados é que eu tô pistola com alguma coisa. Mas na real mesmo, cara, eu sou uma pessoa branda, uma pessoa racional, uma pessoa que cara, tem um carinho e um respeito muito grande pelas pessoas que trabalham comigo. Então eu faço questão de que as pessoas aprendam, que as pessoas, cara, sempre estejam se desenvolvendo, sempre compartilhem o que sabem. Então eu montei esse podcast para também tentar mostrar um pouco desse outro lado, assim, saca? Não, olha, quem sou eu normal, sem estar pistola, sem estar sobre efeito de alguma bebidinha que a gente bebe, pá, pra gravar ali Devs Cansados. Devs Cansados é uma zoeira, né, cara? Essa fica parada, mas esse podcast acho que é mais pra mostrar outro lado. Mas, cara, sustentar personagem na internet, nossa, deve ser terrível, cara. Nossa.
Então, e eu não faço isso, assim. Tem dia que eu tô de mau humor, então eu sou um pouco mais grosso. Tem dia que eu tô feliz, então eu relevo tudo. Tem dia que eu tô pensativo, então eu, sei lá, elogio o primo rico, tá ligado? É. Faz parte.
Então, cara, falando isso. Falando disso, cara, eu vou te fazer uma pergunta, mas assim. Se você quiser, eu removo do podcast, mas é porque eu vou te perguntar por curiosidade pessoal. É, Flávio Augusto. É, assim, o Flávio Augusto, eu vou confessar pra você que eu gosto dele. Eu acho que ele é um cara que, poxa, construiu aí o que ele construiu, saca? Isso é inegável, o cara tem resultado, o cara, de certa forma, tem um pouco de propriedade para falar as coisas que ele fala. Mesmo que se a gente olhe, por exemplo, numa perspectiva de, cara, mas tudo bem, mas você é bilionário, você é o Flávio Augusto. É igual o curso de guitarra de um guitarrista e muito famoso que toca no Megadeth e já tocou no Angra, e que eu não vou falar o nome dele, saca? É, não vou. Cara, a music business tal, mas, cara, quando você olha, brother, mas isso é o music business pra quem é você, mas isso, será que vai funcionar comigo? Eu acho que não.
Mas esse guitarrista, saca? Aí é aluno de um, entre aspas, né, coach bem famoso aí.
Pois é, eu achei bacana, saca? Eu vi parte do curso dele, tipo, a parte gratuita, claro que eu não vi tudo, né? Porque eu não ia pagar por aquilo, até porque eu não quero trabalhar com música, né? Música é um hobby pra mim. Mas eu fico pensando, poxa, cara, eu acho que isso é music business pra quem é a pessoa. Então, às vezes, eu vejo que um pouco do Flávio Augusto, algumas dicas que ele dá, algumas coisas que ele dá, velho, é pra quem é o Flávio Augusto. E eu já vi que ele já te respondeu diretamente no Nerdcast. Ele não falou o seu nome, mas eu fiquei, cara, ele tá falando startup da real, velho. Esse cara é um safado.
Eu já conversei por DM com ele já.
É. Então, assim, cara, eu queria saber, assim, cara, se, claro, não for nenhum incômodo, e se eu puder manter isso. Eu creio que não, eu acho que eu vou acabar tirando depois, mesmo você concordando, eu não sei. É, mas assim, qual é a sua treta assim, com o cara? Só pra eu entender.
Eu não tenho nenhuma treta, pessoal. Eu não tenho treta principal com ninguém, na verdade. Eu acho que, assim como eu faço com todo mundo, ele fala absurdos e eu fui atrás dos absurdos que ele falou. É pura e simplesmente. Tanto que eu não tenho nenhum... Você não vai me ver fazendo críticas pessoais a ele, né? Eu nem conheço nada da vida pessoal dele, nem nada disso. Mas quando, sei lá, ele diz que, sei lá, não existe estabilidade porque funcionário público pode ser mandado embora, então logo, se não existe estabilidade, é melhor você entender. Isso é uma falácia lógica, sabe? Existe um erro lógico muito forte aí, e isso precisa ser dito. E é puramente isso. Eu olho as coisas que são ditas e questiono. E muitas coisas que acham que eu tô falando dele, eu não tô falando dele também. Porque faz, sei lá, mais de 2 anos que eu nem cito o nome dele em lugar nenhum, assim, porque eu mudei algumas posturas que eu tinha no começo, claro, mas porque eu descrevo comportamentos e muitos comportamentos são reproduzidos por muita gente, muitos discursos são reproduzidos por muita gente. Então, às pois vezes é, eu falo de bilionário, eu tô falando do Elon Musk, aí acham que eu tô falando do cara, tá ligado? E não é. Mas é porque as pessoas tendem a projetar também as coisas que eles ouvem em cima de qualquer pessoa. Mas eu não gosto das coisas que ele fala. Eu acho que ele é um agente político que se porta politicamente em termos de influência, e que ele não gosta de assumir isso. Eu acho que tem uma série de incoerências no que ele diz e tudo. Mas eu não tenho zero tretas pessoais. Inclusive, tem um texto no meu Medium, onde eu falo exatamente isso, assim, que alguém veio fazer uma crítica pessoal dele pra mim, falando algum tipo de coisa, assim, fazendo alguma associação, pra procurar o texto aqui, fazendo alguma associação esdrúxula, sabe? E eu virei e falei, não é assim, você não pode falar isso do cara, sabe? Tipo, você tem que manter ali a coerência. Você quer criticar o que ele disse.
Aquela coisa ad hominem, assim, eu não acho muito maneiro, não, né, cara?
É, exatamente. Cara. E aí tem que tomar cuidado, sabe? E eu vou zoar se falar besteira, eu vou zoar se falar besteira, cara. É a internet, me desculpe. Mas. E assim como se eu falar besteira, eu vou me zoar e eu não vou, né? Não dá pra ficar puto porque eu falei besteira e me zoaram, tá? Dá pra ficar ressentido, dá pra ficar se sentir ofendido, dá, mas, né? Mas eu vou até procurar aqui porque tinha aqui.
Eu posso linkar do episódio porque... também, cara.
Falou alguma coisa. Ah, tá. Ele fez uma pesquisa sobre. Eu até apaguei no texto. Nem precisa colocar. Mas é assim, era uma. A pessoa colou um print dele, que era uma pesquisa sobre quem ele enxerga, o que é família, alguma coisa assim. Alguma coisa dessa que ele posta com algum viés moral ali pra tentar ir pra algum lugar. E aí. Eu falei que achei a contextualização dele boa, não achei que nada tivesse errado e tal. E aí eu falei pra ele, ele derrapou porque existe uma construção no que ele tava tentando falar, que foge da simplicidade, né, da interpretação. E eu nem costumo defender bilionário, assim. E é um texto que eu tenho, posso te colar aí. Colei lá no nosso chat do Twitter, se você quiser.
Twitter. Ah, não, eu vou dar uma lidinha depois.
Mas é isso, assim, sabe? Tipo, inclusive, o tá num subtópico chamado Críticas são dependentes de domínio. Assim, que se você quer criticar alguém, você critica dentro do que ele faz. Assim. Então, se eu tô criticando o Flávio, eu vou criticar ele dentro do que ele diz sobre empreendedorismo, dentro do cenário de empreendedorismo. O que ele faz na vida pessoal dele é um problema dele, não tem nada a ver com isso.
Exatamente, né? Exatamente, né, velho? Até porque algumas coisas que ele fala, por exemplo, dessa questão do trabalho público, sou do serviço público e eu estou devagar me desligando do serviço público. Porque não é que eu não vejo estabilidade, existe, mas é porque eu não vejo necessidade de estabilidade dado a área que eu estou, saca? O salário muitas vezes fica congelado durante muito tempo, né? E às vezes eu acho que eu, trabalhando como pessoa jurídica, eu tenho ganhos muito maiores, tenho um controle muito maior da minha vida. Então talvez ele quisesse dizer algo desse tipo, mas... eu acho que ele confundiu um pouco serviço público, você ser empregado público com você ser servidor público.
Ah, não, ele estava usando o caso dos funcionários públicos do Rio de Janeiro que estavam sem salário e tal, para falar alguma parada nessa linha aí. Mas enfim, também foi só um exemplo, sabe? Eu acho que se o cara tem confiança, que o cara acha que vai dar certo, que o cara conhece a história dele, pode muito bem sair e trabalhar numa empresa privada, largar o serviço público, pau no gato, sabe? Ele pode sair e montar o próprio negócio, ele pode fazer o que ele quiser. Mas pelos motivos certos, assim.
Com certeza.
O meu problema com todo o discurso, e isso é o padrão que eu busco, é criticar quando você incentiva um risco através da cegueira, sabe? Você camufla através de um argumento um risco grande e cria falsas impressões para que essa pessoa assuma esse risco aí. E aí quando você diz isso assim, tipo, tá vendo? Teve funcionário público aí sem receber, teve funcionário público sendo demitido, papapá, estabilidade, logo estabilidade não existe? Tipo, calma, existem níveis. Um cara CLT, ele é muito mais estável do que um MEI, sabe? A certeza de que ele vai chegar ao fim do ano com um salário é muito, muito, muito maior do que o cara que abriu um MEI, sabe?
Com certeza. Então, com certeza,
Pode falar.
É a questão de você analisar o risco, né, cara? Eu acho que toda decisão que eu vou tomar, eu analiso bem e eu tento não me afobar, né? Tanto que eu tô andando com bastante calma nesse processo decisório, entendeu? Então, vamos andar com calma, vamos assinar uns contratos primeiro, contratos bons, e depois eu vejo o que, que eu faço. Agora, às vezes, aquela pessoa diz, não, olha, eu ouvi o cara falando disso, então, nossa, eu vou amanhã, eu vou pedir demissão, eu vou abrir. Cara, não basta só acreditar nos seus sonhos, brother, você tem que ter plano. Acho que todo negócio é assim, você tem que ter plano, você tem que ter dinheiro para se sustentar enquanto o seu plano tá rodando, né? Não é aquilo, ah, eu tô infeliz na minha empresa, eu vou pagar de louco e vou sair. Não, tudo bem, você tem outra coisa em vista? Você tem dinheiro para se sustentar? Porque os boletos vêm, se você tá motivado, você tá engajado, você vai, quer fazer acontecer, mas os boletos estão lá também. Então, assim, pense nisso. A sua motivação não atrasa os boletos, eles vêm. E quando vem, meu amigo, a motivação vai embora, sacou?
É, então, e isso que é foda, porque assim, sei lá, eu tenho um amigo que recentemente saiu do. Ele era programador da Assembleia Legislativa e tal. E largou e foi trabalhar numa empresa privada, tá ganhando, sei lá, 6 vezes mais, 10 vezes mais. E ele é um excelente programador, ele é um cara com um bom currículo, ele é um cara com uma boa bagagem. E cara, pra ele fez sentido, sabe? Mas eu não vou falar pra pessoa formada em administração sem que se ele largar o emprego público, ele vai continuar conseguir na iniciativa privada o mesmo trabalho. Se ele montar uma empresa, ele vai conseguir algo próximo ao salário e estabilidade financeira que um trabalho público daria, sabe? São é inconcebível essa visão, assim. Então eu acho que,
pois é,
que o que eu vou atrás, e muita gente não entende, hoje eu ri de uma crítica sobre isso, que eu vou atrás de comportamentos e discursos, né? O meu trabalho como startup da Real é desconstruir discursos, é identificar alguns discursos, descrever como eles funcionam e mostrar as falhas que existem neles, assim. E é isso que eu vou fazendo, ponto a ponto. E as pessoas não entendem isso. Então, hoje, um cara chegou pra mim no Instagram, eu abro umas perguntas lá no Instagram, e o cara falou pra mim, tipo, estou lendo seu livro e não gosto que você incentive o ódio contra os coaches. Aí eu fiquei muito intrigado e aí respondi lá na caixinha de perguntas, tipo, falei, cara, acho que você não leu meu livro. Se você leu meu livro, você vai claramente saber que isso não existe lá. E aí ele respondeu depois por DM, aí falou, existe sim, não sei o que, papapá, e aí eu falei, pô, faz um favor pra mim, me diz aí a página onde você viu isso e me diz onde tá isso, onde eu estou incentivando ódio contra os coaches, né? E aí, porque eu não sou idiota, o meu livro ele é escrito repleto de ressalvas. Porque se eu não fizesse as ressalvas, eu estaria sendo absolutista como eu acuso os outros de serem.
Ah, pois é.
Então, e aí eu falei pra ele, falei, cara, me diz aonde tá esse ódio contra os coaches. Aí, a primeira resposta dele foi um textão falando que ele estava numa reunião e viu pessoas com ódios contra os coaches. Aí eu falei, cara, mas eu não tô questionando se existe ou não, ou se existe uma desconfiança no mundo contra quem são os coaches. Eu estou perguntando, dentro do meu livro, aonde está isso. E aí ele foi e me apontou duas páginas, que a página só e somente só descrevia a forma que alguns coaches aplicam alguns golpes, sabe? A forma que eles usam para convencer, a forma que eles usam para transmitir autoridade, algumas coisas assim. Mas não existe nenhuma palavra de ódio, não existe nenhum tipo de inflamação, de nada desse tipo. E aí eu falei para ele, falei, cara, aonde está o ódio nessa frase? Eu estou descrevendo algo que é comum e sabido por todo mundo, mas fazer isso, não é porque você gosta dos coaches, sei lá, que eu fazer isso significa que eu tô incentivando o ódio contra eles. Eles vão passar a ser mais questionados por isso? Ainda bem, sabe? Porque as pessoas precisam enxergar através do das estruturas para saber quando elas estão sendo potencialmente enganadas, sabe? Isso significa que todo mundo que usa isso é ruim ou é charlatão? Não é. Mas tem sido cada vez mais comum charlatões usarem essas coisas, essas práticas, para se aproveitar de gente inocente. E é esse que é o problema, sabe? As pessoas, quando elas gostam muito de uma coisa, de uma ideia, de um conceito, e você faz alguma crítica àquilo, aquilo soa pessoal. Elas enxergam aquilo como se fosse um ataque pessoal, quando não é. Mesmo quando não se fala da pessoa, mesmo quando não cita nome, as pessoas acham que você tá fazendo um ataque pessoal, quando de fato não é.
Era isso que eu tava preparado pra começar a falar, cara. Eu vou falar isso, vou abafar, vai ser. Mas é por aí, né, velho? Acho que as pessoas, elas, quando elas querem entender alguma coisa, cara, ninguém segura. Tem um cara, uma pessoa, uma figura no Instagram que eu gosto muito. Eu não acesso mais o Instagram quanto eu acessava, eu acho que sei lá. Que é um executivo, um alto executivo de uma empresa, é uma pessoa com um altíssimo poder aquisitivo, e eu gosto de acompanhar ele porque ele é uma pessoa que fala de lifestyle, e eu gosto muito dessa parte de viagem, de sabe, eu gosto disso, eu curto muito, eu acompanho muito isso, mas eu gosto porque ele não é uma pessoa snob. Ele mostra, por exemplo, eu vim aqui nesse restaurante, olha aqui a conta. Mas ele, em nenhum momento ele fala, olha aqui, eu gastei R$2.000. Não, ele, custa isso, saca? Então, eu gosto porque é uma pessoa que tem uma certa humildade. Não humildade, mas é uma pessoa que não é snob. E eu vejo que muita gente, quando, nossa, você segue esse idiota, porque é exibido. Não, eu não acho essa pessoa exibida. Eu acho que o público dele talvez não seja você, entendeu? Eu sempre
fui uma pessoa que gostei. Isso acontece muito. Tem um cara que, talvez você esteja falando até dele, mas um cara que uma vez me mandaram no YouTube e tal, ele deu uma viralizada, mas ele tava explicando as melhores formas de escolher um helicóptero pra viajar.
Ah, esse mesmo, é esse mesmo.
E aí me mandaram isso, tipo, absurdado, olha só e tal. E tipo, na real, no contexto do cara, eu não achei nenhum absurdo, não achei que ele tava nem ofendendo ninguém, sabe? Eu acho que se você tem uma visão, uma visão de classe, né, de estrutura de classe, você olha para aquilo e realmente consegue olhar e falar, caralho, o Brasil é realmente um país absurdamente desigual. O vídeo, para quem tem consciência de classe, ele grita desigualdade, mas isso não significa que o cara esteja ofendendo ninguém, que o cara esteja fazendo aquilo para humilhar os outros, que ele esteja se gabando, mas é o estilo de vida deles, é o mesmo jeito.
Sim.
Tem gente que faz vídeo, sei lá, andando de skate, andando, tá, aquilo ali é o estilo de vida do cara, e eu acho que ele tem total
direito.
Sim,
até porque... Convenhamos, se algum dia a gente for andar de helicóptero, agora a gente já sabe, né, cara?
Ah, sim, já sei escolher helicóptero, como ir do aeroporto de Dubai pro hotel lá, que eu esqueci o nome dele agora.
O Abuja Arab.
Isso.
Pô, cara, mas olha, eu vou te falar, cara, eu já conversei muito com ele, pô, já dei altas dicas de café, a gente já trocou altas ideias de café, eu sou barista em formação. Então, muitas das... A gente já conversou muito, e ele é um cara de boa, ele te responde, ele é um cara maneiro, não te responde sempre, mas ele responde, saca? Então, ó, cara, tenta esse método de café de extração aqui e tal. Ah, que bacana, vou tentar sim, pô, valeu, tal. Então, pô, eu acho maneiro, saca? Ele é um cara maneiro, saca? Mas eu vejo que as pessoas, às vezes, ficam presas. Nossa, meu Deus, que cara snob, vai...
E aí que tá, eu vejo diferença nas coisas, sabe? Uma coisa é um cara desse, que não é meu público, eu não tenho pira de assistir os vídeos dele, não, pra mim não diz muita coisa, sabe? Eu posso até ver uma coisa ou outra, achei o vídeo do helicóptero bem interessante, porque tem alguns detalhes, você descobre que você pode dividir helicóptero com alguém, que não sai nem tão caro, tal, umas coisas assim. Meu amigo Marco Gomes sempre anda de helicóptero, E beleza, tipo, maneiríssimo, saca? Legal, mas não é algo que eu vou. Que eu vou ficar. Eu não tenho nenhum interesse em vida de rico, assim, não acho que é um estilo de vida que normalmente me atrai, eu não acho que é o. Não é pra mim, sacou? Eu entendo que não é pra mim, mas eu não vou lá criticar o cara por causa disso. Outra coisa é o, sei lá, o Dan Blazerian, sabe? E, tipo, ele tem essa postura que ele reforça alguns tipos de mensagem muito problemáticas no material dele, que vai um pouco além do fato de eu não ser o público dele, sabe? E aí sim, daria, se fosse meu público, eu também não vou ficar fazendo thread sobre o Dumbledore, mas se fosse sobre tráfico de armas, sobre objetificação da mulher, sobre uma série de coisas, né, daria pra fazer, sabe? Mas você consegue olhar ali uma intersecção entre esse mano que a gente tava falando do vídeo lá dos helicópteros e o Dumbledore dentro do universo do autoconsumo, do alto luxo, mas que um é completamente passível de crítica e o outro só tá fazendo o rolê dele porque é o rolê dele, sabe?
É bacana. Cara, então, eu vou começar o processo de despedida, né, que é um processo longo, que a gente geralmente toma várias saideiras. Pô, primeiro, cara, poxa, eu queria muito conversar com o Marco Gomes, cara. Dá uma ajeitada aí. Fala, pô, cara, gravei um podcast foda, pô, o cara é muito massa. Pô, você
ele tá, tá morando na Serra da Cantareira, então não sei se ele tá muito na pilha dos podcasts. Mas...
eu acho que ele tá querendo. Não, porque eu tinha vontade, porque ele é um cara que tem um background de tecnologia, né, cara? Então,
ele trabalha até hoje, né, com tecnologia. Ele é cientista de dados hoje.
Pois é, e essa parte de data science é uma parte que eu queria explorar um pouco, porque fala-se muito disso como se, nossa, você aprende isso ou, saca?
Sua vida acabou.
Então eu tinha vontade de conversar com ele sobre isso. Não pelo fato dele ser o Marco Gomes, mas eu acho que pelo que ele pode trazer de bacana, né, cara? Mas, assim, eu queria que você se despedisse do podcast, mas eu queria que você usasse o máximo de termos empreendedores que você conseguir.
Nossa, velho.
Valendo.
Eu não uso no meu dia a dia isso. E...
mas aí,
é muito agora difícil.
Se vira nos 30, bicho! Ô, louco!
Não sei, você tem ideia, não sei nem por onde começar, né? Mas é isso aí, eu queria agradecer a oportunidade de fazer essa talk, belíssima call, nessa noite high stakes aqui, trabalhando até tarde, trabalhando enquanto os outros descansam.
Inclusive nós vamos trabalhar depois do podcast, né? Eu já tô com o editor aberto aqui, vou postar foto do LinkedIn, inclusive, do
trabalhando. Exatamente, tem que ser
gravando podcast com... trabalhando.
Editor preto com letra verde. Mas...
Cara, eu não consigo, cara, usar editor preto, velho. Minha vista cansa tanto.
Mas é a modinha hacker, né?
Eu não consigo.
Mas enfim, queria agradecer bastante aí o convite, foi bem legal. E é isso, acho que prestem atenção nos riscos das coisas e olhem para os argumentos puramente, sem achar que aquilo é um ataque pessoal.
Pois é, gente, tenham consciência e saibam criticar, essa é a mensagem. Cara, obrigado por você ter vindo aqui. Porra, gostei de ter conversado com você, cara. Eu acho que foi a maior gravação que eu já fiz até agora.
Foi uma hora.
Pois é, 70 minutos e 32, 33, 34 segundos, cara.
Eu 10 minutos tempo. Disso aí eu fiquei caindo e voltando, mas.
Tudo bem, mas uma hora é bastante tempo.
Bastante.
Cara, obrigado. Eu espero que a gente possa gravar sobre outras coisas. Preferencialmente que o host que vos fala seja o mínimo competente para bolar coisas mais interessantes para se falarem, apesar de que esse episódio não precisou, mas eu acho que fica aí uma dica, né, de host para si próprio, de cara, se planeje melhor na hora de trazer um convidado e conversar só com ele. Fica aí essa nota de rodapé, esse item no meu Evernote, né, ou qualquer software de produtividade.
Notion tá na moda.
É Notion? Ah, sim, é nas notinhas, sabe? Então, acho que fica aí o aprendizado. É, acho você um cara muito performático, com mensagens fortes, sabe? Uhum. E que você muda mindsets. Então, assim, você muda mindsets, cara. Então, assim, eu acho que você é uma pessoa performática e eu vou tomar um bulletproof coffee depois dessa call.
Você que gosta de café, eu tô aqui na minha mão, inclusive mastiguei durante a conversa, um chiclete de café aí, porque você tem que ser altamente produtivo o tempo todo.
Exatamente, chiclete de café,
eu,
cara.
Fiquei chocado. Eu peguei sem querer, achando que era um Trident na farmácia, e aí eu vi que era um Energigam. Tem 80 miligramas de cafeína nessa porra.
Você sabe o que, que é isso, né, cara?
Horroroso.
É... Nossa, é o seu corpo estar acostumado com a performance. O seu corpo, sem querer, você viu a sua Alexa, né, cara?
Nossa.
Você viu a sua Alexa. Ela já acordou às 5 da manhã e já começou a fazer café, já começou a produzir. Você viu isso? É. Tá? Você viu isso. Alexa, então, acontece, tá, cara. Acontece. Cara, obrigado, velho.
Ok,
cara,
eu que agradeço.
Demais, valeu, nossa demais. Conversa.
E qual coisa, tamo aí, só falar lá no chatzinho que eu respondo.
É nóis, cara. Pô, obrigado, velho.
Falou, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.
Bom, esse foi o episódio. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa ou talvez desaprendido outras. Queria agradecer de novo ao Startup da Real por ter participado aí desse podcast. Pô, fiquei muito feliz com a participação dele. E eu espero aí que, de coração, que ele volte para a gente conversar um pouco mais. Eu espero de coração que você, Edgar do Futuro, que sim, está ouvindo esse episódio, porque você é megalomaníaco, que você entenda que você tem que fazer uma pauta para conversar com seus personagens, tá bom? Personagens não, participantes. Olha só minha cabeça toda confusa. É isso, um beijo e até mais.